Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Boa tarde, agora meio-dia e três, está começando mais um Camisa 10 nesta segunda-feira, início de semana. E atenção, Ariel Roland não é mais técnico do Santos, essa notícia de hoje, não é mais técnico do Santos Futebol Clube, né? Ontem o Peixe perdeu para o Corinthians no Clássico, 2 Corinthians, 0 Santos, e Ariel Roland deixou o comando do Santos Futebol Clube, que amanhã tem compromisso muito importante contra o Boca pela Copa Libertadores da América. E o São Paulo está classificado. Comigo hoje, Giovanni Chacon. Boa tarde, Chaconzito. São Paulo meteu 3-0, fez um grande jogo. E aí, beleza, Chacon?
Beleza, beleza, Tebas. Boa tarde pra você, boa tarde pro pessoal ligado aqui na Jovem Pan. Pessoal que tá acompanhando no YouTube já tá vendo os lances, os melhores momentos aí dessa partida do São Paulo, né? Teve pênalti, ficou aquela dúvida, né, se foi pênalti ou não. Pra mim foi, teve uma carga em cima do Galeano. Galeano que marcou o primeiro gol com a camisa dele com o São Paulo, né? O Rodrigo fez de pênalti, o Igor,
né?
Vinícius.
No cantinho ali, né?
Foi caminhando ali. Eu fico com medo nessas cobranças, assim. Todos os jogadores que vão bater, eu fico receoso,
quando,
né?
Quando o cara vai devagarinho,
assim. Vai devagarinho, assim, eu falo, putz, quer ver que vai acabar isolando ou mandando fraquinho, mas não, bateu ali o Rodrigo pra também tirar uma sequência ruim de
você
jogos.
Você achou que foi pênalti, então?
Eu achei, teve uma carga em cima ali do Galeano, foi pênalti. Esse é o gol do Igor Vinícius, pra quem tá acompanhando com imagem. O Igor tem uma série de dificuldades de confiança pra bater, já teve várias oportunidades e sempre rolava pra trás. Agora estufou o pé, mandou pro fundo da sede o Galeano.
Gol também, né?
Mas já teve lance contra o River Plate pela Libertadores no ano passado, que ele tentou fazer um toque pra trás, acabou perdendo a chance. São Paulo empatou aquele jogo 2-2. Se saísse o gol, ficaria 3-2 pro São Paulo e talvez até mudaria um pouquinho o panorama do que foi a eliminação precoce do São Paulo pra Libertadores. E o Galeano ainda deixou o dele, o São Paulo venceu, goleou e está na próxima fase. Já está na fase de quartas de final. Mas claro, essa notícia do Ariel Roland que pega todo mundo surpresa, né? Mas não sei se é tão surpresa assim, porque o nosso futebol é cheio disso, né? O torcedor passa um pouco do limite, foram na casa do Ariel, na porta da casa do Roland, soltar fogos de artifício. A cobrança do dentro de campo, e infelizmente as torcidas não estão no estádio pra apoiar, pra vaiar também, pra cobrar. Mas depois, o Ariel Roland é tão figura, tão pessoa normal quanto eu, quanto o Tebas, quanto você que tá assistindo, né? Eu tô, o próprio torcedor, é uma pessoa como toda como qualquer outra, então merece seu tempo aí também de seu descanso, né? E a culpa não é só do Ariel Roland. O Santos tem um elenco limitadíssimo, Tebas.
Exatamente, o Diogo Mesquita vem aí para falar de Santos Futebol Clube, ele que cobre o Peixe aqui diariamente na Jovem Pan, né? O Santos perdeu o clássico, a galera foi até a casa do Roland, lá, lamentável isso, ele pediu demissão antes, né, DM? Você pode contar pra gente melhor, salário atrasado também, enfim, são várias informações. E amanhã tem jogo muito importante, talvez o mais importante desta temporada até agora, claro, para o Santos Futebol Clube. E aí, Diogo, beleza? Boa tarde, crise no Santos, Diogo.
Fala, Tebas, fala, Giovanni Chacon, é isso aí, a situação do Santos não está nada fácil. Ontem partida contra o Corinthians Clássico, as duas equipes entraram com aquele misto quente, aquele time não o ideal, porém, ainda com alguns jogadores em campo, porém, o Santos não foi bem, o time do Corinthians teve chances de ampliar a partida, 2-0, acabou ficando barato. O Vladimir, o terceiro goleiro, ontem entrou como titular e ainda fez excelentes defesas. O resultado poderia ter sido pior. Agora vamos explicar essa demissão. Lembrando que foi uma escolha do treinador. O time do Santos não demitiu o Ariel Rolan e sim o argentino pediu para sair. A gente explica um pouco a cronologia dos fatos. O Santos, a diretoria, o presidente Andrés Rueda e o Ariel Rolan, eles estão costumando fazer uma espécie de reunião aos domingos após as partidas. Aí eles traçam metas para a próxima semana, eles falam um pouco, discutem um pouco do que foi a última semana. E nessa reunião ontem, o Ariel Rolan, a primeira semana com reunião sem o transfer ban, por isso o treinador pediu reforços, cobrou da diretoria um time mais forte. O Santos mais uma vez foi realista, falou que não era possível atender às demandas do treinador. Aí o Ariel Rolan se colocou, disse que infelizmente não poderia ajudar o Santos, achava que não teria mais o que entregar para o Santos nessa realidade. Portanto, sim, lamentável as ações de parte da torcida do Peixe, indo até o estádio, indo até a casa do treinador. Isso é completamente inaceitável, mas isso foi até pós o pedido de demissão do treinador. Então, nada influenciou nessa decisão do Ariel Rolan. Ele já estava decidido a deixar o clube após essa reunião. O que é estranho é que o técnico deu entrevista coletiva após a partida, falou sobre o jogo, ele fez aí também algumas previsões para o jogo contra o Boca Juniors. Na cabeça dele, após a derrota, ele permaneceria. A intenção era permanecer. Foi na reunião com o Andrés Rueda, após os pedidos não atendidos, após a realidade, o banho de água fria, mais uma vez colocado no treinador do... Oi, diga!
Amanhã, né, pro jogo contra o Boca Juniors, quem é que vai comandar o Santos? O Rolan vai fazer uma espécie de último jogo, vai comandar o Santos ou não? Como é que tá essa situação?
Olha, Tebas, parece que nessa reunião, após pedir a saída, o Ariel Rolan disse que queria comandar o Santos pela última vez. Aí foi correto, como sempre tem sido. O treinador viu que o tempo de treinamento seria muito curto, disse que ficaria, que treinaria o Santos. Mas o presidente Andrés Rueda, ele deu uma coletiva extraordinária na manhã dessa segunda-feira, falou sobre o caso e na cabeça dele parece que não faz sentido a permanência do treinador em mais essa partida. Então, muito provavelmente, o Marcelo Fernandes, ele que faz parte da comissão fixa do Santos, muito provavelmente ele estará à frente do clube. A gente tem um trechinho aí dessa coletiva do Andrés Rueda, onde ele explica essa saída um pouquinho. Vamos acompanhar o presidente do Santos.
Mas conversando de uma maneira muito transparente e civilizada com o mesmo, ele nos solicitou que o jogo de amanhã contra o Boca fosse seu último jogo à frente do nosso time. Ele pediu. O que ele ponderou? Que resultados e o fruto do trabalho não estavam aparecendo, tá? E que no futebol os resultados têm que ser imediatos, e que achava que nesse momento que a gente conseguiu liberar o transfer ban, tá? Nesse momento onde existe com todo o direito uma pressão grande da torcida por resultados, o melhor que ele poderia fazer para o clube, tá? Era nos deixar para que tivéssemos tranquilidade de escolher um novo técnico e o novo técnico ajudasse nas contratações pontuais que o time precisa.
Aí fica claro, né, um pouco como é que foi o tom dessa conversa. Então, também olhando pelo lado bom, é um treinador que o Santos não vai ter que se preocupar com a rescisão. Já deve diversos técnicos, pagamentos aí de rescisões de contrato, de demissões. Portanto, Ariel Rolan foi ele quem pediu o acordo. Foi selado com a diretoria do Santos, portanto, nenhuma pendência a ser paga, a não ser, é claro, os salários que seguem atrasados. O Santos ainda segue devendo parte do pagamento do treinador Ariel Rolan, ex-treinador hoje do Santos.
Tá legal, Diogo Mesquita, muito obrigado, Demi, pelas informações do Santos Futebol Clube, que amanhã pega o Boca Juniors, Copa Libertadores da América, jogo muito importante. O Ariel Rolan pediu demissão, então fica uma situação bastante delicada no Peixe, né? A gente vai acompanhar a cobertura completa, total da Jovem Pan amanhã, no jogo entre Boca e Santos. É assunto para esporte em discussão, né, Chaconzitos? Mas realmente uma situação muito, muito complicada, né? O Ariel Rolan pediu demissão, depois salários não foram pagos, muita gente na porta da casa do cara. Uma situação muito delicada, né, Chacon?
É, delicada, e mais uma vez é o torcedor jogando contra o próprio time, né? O Santos, ele não tem um elenco recheado de craques, ele não tem um elenco pra ganhar títulos esse ano. Se fosse um título pra ganhar, seria o Campeonato Paulista, mas ainda assim você tem adversários mais qualificados, que hoje é o caso de São Paulo e Palmeiras. Corinthians e Santos brigam no mesmo patamar atualmente, é, né? O Santos estava poupando também jogadores no Clássico ontem, pensando na Copa Libertadores. E aí o torcedor médio aqui do Brasil, ele não tem paciência para trabalhos. O Ariel Rolan está há menos de 2 meses aqui, 3 meses aqui no Brasil. Né? Como é que você quer que implemente um trabalho? Tem trabalhos que são implementados rapidinho e outros que não. E aí você tem que ter paciência. Agora, o torcedor pichar na porta da Vila Belmiro, tetra é obrigação, fazer protestos como esse...
Com esse elenco, né?
Você só acabou de matar esses poucos torcedores, que eu nem chamo de torcedor, né? A maioria dos torcedores do Santos estão bravos com a saída do Rolan, né? Estão tristes, na verdade, bravos não, mas até entendem a saída do Rolan. Mas esses poucos torcedores acabaram de matar a possibilidade do Santos... Se terça não ganhar, o Leo não vai. O pau vai quebrar. Como é que o Santos, com esse time limitado que tem, acha, o torcedor, esses torcedores, acha que tem condição de vencer o Boca Juniors, né? Então, esses poucos torcedores que provocaram a saída do Rolan, acabaram de matar uma possibilidade de fazer um técnico fazendo um bom trabalho com um elenco curto. O Santos não tem possibilidade de fazer contratações fortes, contratações de peso. Não tem grana pra isso. Tinha que tirar de onde tem experiência no banco de reservas, que é o técnico Rolan. Mas tem que dar tempo. Agora vai ficar refém do mercado brasileiro, do que tem de disposição para tentar alguma coisa. É lamentável. Claro que a diretoria não tem culpa nisso. Culpados são essa parcela pequena de torcedores lamentáveis do Santos que acabaram de prejudicar um trabalho.
Essas imagens aí foram, né, gravadas na frente da casa do Ariel Rolan. Agora Corinthians aqui no Camisa 10, né? O Timão venceu o Santos por 2-0 e já tem compromisso nesta quinta-feira ou quarta, hein? Posso estar equivocado aqui, mas é Copa Sul-Americana contra o Peñarol. É jogo muito importante também. Kaique Silva com a gente. Beleza, Kaique? Boa tarde, o Corinthians.
Boa tarde, Rafael Tebas. Boa tarde, Giovanni Chacon. Um grande abraço para vocês. Há quanto tempo eu não dizia isso? Maré calma, maré mansa pelo lado do Corinthians, porque venceu e venceu bem um clássico. Ufa! Wagner Mancini está respirando. Pelo menos ele que estava nas cordas, teve protesto no último sábado no trabalho do Corinthians antes da viagem para a Baixada. Agora ganha um respiro, uma tranquilidade, porque na quinta-feira o time do Corinthians enfrenta o time do Peñarol. Depois dessa vitória do time do Corinthians, tem descanso, tem folga para os jogadores? Que nada, negativo. Jogadores voltam ao CT Joaquim Grava hoje no período da tarde, treinam nesta segunda, treinam na terça e também na quarta no período da tarde. Na quinta se concentram e enfrentam o Peñarol às 7h15 da noite em Itaquera, na Arena do Timão. Vitória muito importante para o Wagner Mancini, e eu perguntei na entrevista coletiva ao treinador da importância dessa vitória, o quanto ela traz tranquilidade para a semana de trabalho do time do Corinthians, e o Wagner Mancini disse exatamente isso para vocês aqui no Camisa 10.
Daqui a pouquinho já, então, já, né? Daqui a pouquinho então a palavra do técnico Wagner Mancini. Corinthians venceu bem, o Kaique pode até complementar daqui a pouquinho mais algumas informações. Diga, Kaique.
Além dessa vitória do Corinthians, o Mancini respirando no time do Corinthians, ainda teve 2 gols. O time do Santos está vivendo uma fase tão conturbada que tomou gol de 2 jogadores que nunca tinham marcado pelo profissional. Lucas Piton e Raul Gustavo. Agora sim temos o Wagner Mancini, é isso? Acho que podemos chamar o Wagner Mancini. Vamos lá.
Olha, Wagner Mancini fala. Ela significa... para muita gente que está tudo certo. mas para algumas pessoas que analisam, que vivem do futebol, nem sempre algumas vitórias significam que você melhorou ou piorou, né? A vitória de hoje, ela foi incontestável. Então essa é uma vitória onde a gente tem que tirar muita coisa boa, mostrar para os atletas repetidas vezes, até porque não foi só o futebol mostrado, foi a marcação, foi a concentração, foi a disciplina tática, a estratégia seguida à risca. Então tudo isso serve de parâmetro para nós para os próximos jogos. Mas você não pode, a partir do momento em que ganha uma partida, achar que está tudo certo. Porque é exatamente aí que você entra na zona de conforto. Você tem que deixar sempre um pouquinho de estresse, um nível de estresse aceitável para que todo mundo possa sair da zona de conforto e se apresentar da forma como nós vimos hoje.
Sem zona de conforto, sem expectativas tão altas para o torcedor, porque sabe que o Corinthians vem oscilando bastante na temporada, até quando ganha. Não faz boas atuações, não foi o caso de ontem, melhor jogo da temporada do Corinthians. E quem mais uma vez foi muito bem, inclusive o Mancini foi questionado de não ter levado esse jogador para o Paraguai, foi o zagueiro Raul Gustavo. Zagueiro que marcou o seu primeiro gol como profissional pelo time do Corinthians, atua com a perna esquerda, quase fez um golaço no primeiro tempo, a bola passou muito perto do gol do Vladimir. E tem um detalhe, ele joga sempre com uma camisa por baixo da camisa do Corinthians, inspirado na irmã. A irmã dele que faleceu em julho do ano passado, era uma grande apoiadora do trabalho dele e ele já disse até que pensou em parar de jogar, mas pensando na irmã, pensando na família que deu muita força para ele, ele continua atuando e vai muito bem no time do Corinthians. O Raul Gustavo marcou o primeiro gol, o Lucas Piton marcou o segundo. Os dois jogadores falaram após a partida ainda na Vila Belmiro e você confere isso aqui na Jovem Pan.
Tô muito feliz, é uma felicidade que eu não consigo descrever. E foi o primeiro gol pelo profissional, né? Do Corinthians ainda. Eu primeiramente queria agradecer a Deus, a minha família, ao professor por ter dado a oportunidade e muito feliz, muito mesmo, pela vitória aqui na Vila e pelos 3 pontos de, no mais no campeonato.
Primeiramente agradecer a Deus, porque já estava tentando esse gol, já estava prometendo para ela há muito tempo. Segundo, toda a equipe aí está de parabéns, fico muito feliz de estar metendo meu primeiro gol pelo profissional, de estar amadurecendo. A equipe aí tá me acolhendo muito bem, o treinador tá me dando muita oportunidade. Esse gol para mim foi muito importante, porque a perda da minha irmã foi muito, muito forte para mim. Como eu já falei até hoje na entrevista aí, que eu já pensei em parar também, se não fosse a força da minha família. E eu pensar muito nela, em fazer o que eu amo, que é aqui dentro, para mostrar para todos o porquê de eu estar aqui. Isso não tem preço e foi o que me fortaleceu. Agora eu vou aproveitar bastante essa aí, essa felicidade, essa alegria que eu tô dentro do meu coração e dedicar esse gol aí pra ela aí. E espero que venha muito mais aí.
Tá aí o Raul Gustavo, zagueiro do time do Corinthians, história bonita, história de superação. Ele que enfrentou uma perda de um ente querido, no caso a irmã, e segue jogando bola e jogando muito bem, atuando como titular do Corinthians em algumas partidas. Então é isso, Timão treina no período da tarde hoje, na terça da quarta, visando o confronto contra o Peñarol pela Sul-Americana. Jogo importante porque de 4 times do grupo, apenas um se classifica. Muito possivelmente esse será o confronto direto. Essa partida na quinta com total cobertura da Jovem Pan. Grande abraço, Rafael Tebas. Grande abraço, Giovanni Chacon.
Valeu, Kaique.
Partida perigosa. Abraço.
É jogo importante contra o Peñarol mesmo. Na quinta-feira, cobertura completa, total aqui da Jovem Pan. Intervalo comercial rápido. Fala aí, Chacon.
Só pra pontuar um negocinho, né? O torcedor do Corinthians pode se empolgar sim com o Raul. Bom zagueiro.
É ótimo.
Bom zagueiro. Verdade. Vai ser um cara que vai dar bons frutos aí pro Corinthians no futuro. Bom jogador. E não é porque marcou gol, não, mas por tudo que ele faz em campo, bom jogador.
É bom jogador mesmo, você tem razão. Agora intervalo comercial só pra rede. São Paulo fica com a gente, meio-dia. E o Flamengo realmente é uma grande equipe. Estamos de volta pra quem estava no rádio já com camisa 10. E agora é hora do São Paulo Futebol Clube, né? Ontem meteu 3-0 no Ituano e já tem jogos importantes nesta semana. Você, Chaconzito, como é que tá o São Paulo?
Bom, São Paulo tá voando, né, em campo. São 7 vitórias consecutivas. É uma sequência muito boa. recorde do Crespo como melhor início de trabalho desde 2004, né? No século, é o melhor início de trabalho junto ao Cuca em 2004. Então, o Crespo fazendo um baita trabalho nesse início de temporada. Tem um empate, que foi um empate ainda que pode se colocar como duvidoso, porque teve um gol anulado do Pablo que poderia ser considerado legal, não estava impedido. E também um jogo bem confuso na questão de marcação, se foi pênalti ou não, se o gol do Novo Horizontino estava ou não legal, né, por conta de impedimento. Enfim, o São Paulo começa bem, começa apresentando futebol, e o mais importante, time titular, time reserva. O Crespo gosta de falar que todos fazem parte do time titular. É uma política que a gente consegue ver principalmente dos treinadores estrangeiros, né? Eles chegam falando exatamente isso, né? Ah, não tem time A, time B. Tem os jogadores que formam o time, quem tiver melhor tá em jogo. Mas a gente sabe que na prática existe um time A, um time reserva, e a gente vê esses times jogando. Por exemplo, o que jogou contra o Ituano e venceu por 3-0 era um time reserva, vê jogando com o mesmo padrão tático e a mesma forma de jogar do que o time titular. Então há uma cara, o São Paulo já tem um rosto, né, que já dá pra reconhecer o que é o trabalho
dessa
do São
cara
Paulo.
Desse rosto ou não?
Eu acho que é uma boa cara aí do São Paulo, já, e mais, mais específico falar do tempo que levou pra dar essa cara, né? São 11 jogos agora, contando com a vitória de ontem, e o São Paulo já consegue apresentar um bom futebol. Tem o melhor ataque da competição do Campeonato Paulista, uma das melhores defesas. São Paulo faz um bom trabalho. E o Crespo foi perguntado, daqui a pouquinho a gente fala mais um pouquinho individualmente sobre alguns pontos dessa partida, foi perguntado sobre esse momento que o São Paulo vive, esse momento tão rápido de adaptação às ideias de jogo do Crespo. Ele fala aqui na Jovem Pan.
Os atletas estão fazendo trabalho que fazem todos os dias. En todos en entrenos, con la seriedad, con la voluntad, con ganas. Después muestran dentro del campo todo eso.
Tá aí então um trechinho do Hernán Crespo, né, falando sobre esse momento que o São Paulo vive, né? E uma coisa muito interessante, né, os gols ontem, marcados de pênalti primeiro pelo Rodrigo, né? Depois o Igor Vinícius deixou dele, inclusive um belo gol. E o Igor Vinícius vivia esse momento de não saber muito o que fazer, ou ter medo de finalizar, ter medo de errar, né? E o erro faz parte, é natural, mas quando a confiança chega, as coisas fluem melhor. E é isso que está acontecendo em São Paulo. Está um time confiante, um time para frente, que está conseguindo executar as coisas muito bem. O Galeano balançou pela primeira vez as redes, né, com a camisa de São Paulo, então também outro ponto positivo. Inclusive o Galeano é um jogador que faz muita fumaça, enche o saco do adversário, um jogador para prestar atenção. São Paulo vence mais uma e agora pensa no Rentistas, próximo adversário, que é um jogo pela Libertadores. São Paulo, que é líder do grupo E da Copa Libertadores América, e busca a segunda vitória agora, o jogo no Morumbi. Rafael Tebas.
Ô Chacon, né, o tempo que não existe urge aqui no Camisa 10, mas eu já te pergunto ainda sobre o São Paulo.
Sim.
Porque é o seguinte, né, o São Paulo tá muito bem, mas diversas vezes aconteceu de começar bem a temporada com confiança, e aí naquele momento mais decisivo lá na frente, por causa dos anos sem título, o time acabou caindo. Ano passado foi exemplo disso. Você acha que esse ano pode ser diferente com o Crespo?
Sem dúvida nenhuma, mas aí são por duas questões, né? O Crespo faz o início de trabalho, o Diniz também teve aí uma pré-temporada até no ano passado, mas o ponto é, a maré tá muito favorável ao São Paulo. São Paulo pode conquistar, por exemplo, o Campeonato Paulista. Se conquista o Campeonato Paulista, já as coisas alivia, ficam, né, muito mais tranquilas no São Paulo para trabalhar nas outras competições até mais difíceis. O São Paulo joga contra uma pressão muito grande de não conquistar títulos, e mais importante, São Paulo tem peças melhores de reposição no banco de reservas. O Diniz fez um trabalho questionável, até para mim, até melhor do que pior, né? Se a gente for colocar mais de 50% aí pro Diniz, eu dou como positivo. Mas ele olhava pro banco e sentia uma tristeza profunda, porque ele não tinha tantas opções para fazer uma substituição um pouco mais incisiva. Então hoje o São Paulo tem mais elenco e vem encaixando mais rápido uma maneira de jogar.
Muito bacana, então, as informações do São Paulo aqui no Camisa 10, sempre com o Giovanni Chacon em cima do lance. E agora, Chaconzitos, aquela coisa, né? O trauma Mirassol é um negócio inacreditável o que acontece com o Palmeiras, né? É uma coisa inacreditável. Palmeiras e Mirassol, sempre lembro de 2013, aquele 6x2 histórico. Nem gosto de lembrar disso.
Pega leve, porque o calendário tá prejudicando o Palmeiras. É uma coisa que a gente tem que ressaltar. Tá prejudicando muito. E isso acaba refletindo o Palmeiras tendo que jogar reserva algumas partidas.
Não,
normal.
Eu concordo com você, mas enfim, né? O que fica pra história é o resultado. E ontem o Mirassol venceu o Palmeiras. Como é que tá o Verdão aí, Pedro Marques? Sempre com as informações do Palmeiras. Tá aí na academia, hein, Pedro Marques? Boa tarde.
Muito boa tarde, Rafael Tebas, Giovanni Chacon. Um time que foi campeão da Libertadores em janeiro, Copa do Brasil em fevereiro. E agora você, o senhor aí, querendo estar na crise aqui para os lados do Palmeiras. Sai fora, cara.
Nada disso.
Mas o Palmeiras foi derrotado ontem pelo Mirassol, 2x1 em casa pelo Campeonato Paulista. Entrou em campo com muitas alterações. Lucas Esteves, que é lateral de origem no ataque. Ao lado dele, Giovani, jovem jogador de 17 anos. E a referência foi Papagaio, completamente fora de ritmo. O Abel Ferreira levou a campo aquilo que tinha de melhor para disputar o Paulistão. A preferência, e não poderia ser diferente, é na Copa Libertadores. Amanhã tem o Del Valle do Equador, aqui em São Paulo, partida decisiva para a equipe do Palestra, que prioriza, foca a competição continental, a mais almejada do continente. Venceu o Universitário